Está no ar, o Jornal do Senado. Plenário está reunido para votar em primeiro turno PEC que trata do limite de gastos públicos.
Eumano Ferrer cobra a retomada das obras de transposição do São Francisco e adutora do Sertão.
E senadores lamentam tragédia do voo que levava time da Chapecoense para Medellín, na Colômbia.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores de Santa Catarina manifestaram perplexidade com a tragédia na madrugada de hoje do voo que levava o time da Chapecoense para Medellín, na Colômbia, onde disputaria a final da Copa Sul-Americana.
A Comissão de Educação, Cultura e Esporte aprovou o voto de pesar pela tragédia com a equipe brasileira. Outros senadores, entre eles o presidente da Casa, senador Renan Calheiros, também expressaram consternação com o acidente. A reportagem é de Adriano Faria.
Amanhã estava começando e o Brasil ainda recebia as primeiras notícias do acidente quando o senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, esperava no aeroporto Ercílio Luz, em Florianópolis, o voo que o levaria para Brasília. Emocionado, Dário descreveu o sentimento dele e de outros passageiros que estavam no saguão.
É difícil de acreditar nesse momento o que efetivamente aconteceu, no momento em que a nossa Chapecoense enfrentava um dos seus melhores momentos no futebol brasileiro, de forma que, na verdade, esse é um momento de muita perplexidade e de muita tristeza para mim como representante de Santa Catarina.
Paulo Bauer, do PSDB, disse que a tragédia ocorre quando a Chapecoense conquistava o coração dos brasileiros com a boa campanha na Série A do Campeonato Nacional e na Copa Sul-Americana. Agora, disse o senador catarinense, o Ministério das Relações Exteriores deve acompanhar as investigações.
Cabe às autoridades da Colômbia identificar os motivos que provocaram o acidente. E, obviamente, que os instrumentos que o Brasil tem de acompanhamento devem ser utilizados a partir de uma ação do Itamaraty.
Outro senador do PSDB de Santa Catarina, Dalírio Beber, afirmou que a bancada do Estado no Congresso está solidária e disposta a ajudar no que for necessário.
E nos colocar realmente à disposição da cidade de Chapecó, das famílias enlutadas, no sentido de que se tiver algo que de fato possa ser implementado pela bancada federal do estado de Santa Catarina, que nós possamos fazê-la, porque o momento exige de fato comprometimento.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, lamentou profundamente o acidente aéreo e pediu empenho às autoridades na apuração das causas. Perdemos brasileiros que sonhavam voltar vitoriosos para casa, disse Renan.
O senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, defendeu a união de senadores para impedir que a votação do projeto de abuso de autoridade se torne prioridade no Senado.
Ele disse que o Brasil precisa realmente de uma legislação moderna sobre o assunto, mas advertiu que esse não é o momento adequado para o debate, pois pode comprometer a Operação Lava Jato.
Não é hora de debatermos abuso de autoridade quando o que se exige é prioridade para a Operação Lava Jato. Investigações, valorização das autoridades judiciárias, em razão do papel preponderante que desenvolve nesse momento para a construção do Brasil do futuro.
Já o senador Jorge Viana, do PT do Acre, avaliou como positiva a proposta que atualiza a lei de abuso de autoridade. Ele considera possível substituir a legislação sobre o tema, que tem mais de 50 anos e estaria defasada. Jorge Viana lembrou que o Brasil inteiro está unido contra quem faz mau uso da autoridade.
O estranho é alguém se posicionar contra uma lei que tenta pôr fim a qualquer abuso de autoridade, porque quem fica contra uma lei dessa está defendendo o abuso de autoridade. Simples assim.
O líder do PT, senador Humberto Costa, observou que em 6 meses à frente do Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer teve que afastar 6 ministros e, em todos os casos, em meio a escândalos políticos.
Para o senador, só esse fato mostra que é uma questão de tempo para que o governo caia. Por isso, ele propôs que Michel Temer renuncie ao mandato, para que o cidadão possa escolher um novo presidente da República por voto direto.
O insustentável é a situação do próprio presidente da República. Vale dizer que esse presidente fraco e ilegítimo não fez nada para permitir a apuração das denúncias que o Brasil todo recebeu estarrecido.
O senador Eumano Ferrer, do PTB do Piauí, cobrou do governo federal a retomada de obras de grande porte, a exemplo dos projetos de transposição do Rio São Francisco, da Ferrovia Transnordestina e da Adutora do Sertão.
No caso da transposição do Rio São Francisco, 90% da parte física estão concluídos e a retomada é considerada importante, especialmente neste momento de seca que atinge a região Nordeste.
Eumano Ferrer lembrou ainda que o território piauiense é assentado sobre um grande aquífero. Mesmo assim, a seca também atinge o estado e a implantação da Adutora do Sertão poderá mudar essa realidade.
Uma obra definitiva, de alcance social inestimável, que acabará com a sede no semiárido piauiense, levando água de excepcional qualidade para mais de 600 mil habitantes em 51 cidades do estado, especificamente na região semiárida, livrando o Piauí das ações paliativas de carros-pipa.
A Comissão de Educação aprovou hoje a criação da Semana Nacional pela Não Violência contra a Mulher, comemorada na última semana do mês de novembro.
O poder público deve promover eventos, debates e seminários com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre práticas de violação dos direitos humanos das mulheres. O projeto seguiu para o plenário com urgência.
A relatora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, lembrou que a semana se soma à campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, uma mobilização mundial criada em 1991 que começa 25 de novembro e já alcança 160 países.
O plenário do Senado vota em instantes o primeiro turno da PEC do limite de gastos.
A oposição insiste que a aprovação da proposta vai retirar recursos da saúde e educação. Governistas alegam que sem o teto das despesas, o país não retomará o crescimento. Mais informações ao vivo com a repórter Érica Christian. Boa noite, Érica.
Boa noite, Raquel. A proposta de emenda à Constituição limita a taxa da inflação, o crescimento das despesas públicas pelo prazo de 20 anos. A chamada PEC do teto de gastos é considerada prioritária pelo governo de Michel Temer para a retomada do crescimento econômico. A votação em primeiro turno foi suspensa logo no início, após uma senhora protestar de dentro do plenário contra a PEC. O regimento interno do Senado proíbe a manifestação de qualquer pessoa que não seja um senador. Retomada a sessão, o relator, senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, negou que a PEC retirará verbas da saúde e educação, ao citar que os investimentos dessas áreas poderão ser ampliados. Disse ainda que as transferências obrigatórias para estados e municípios não serão atingidas pelo teto. Eunício Oliveira declarou que no cenário de recessão, o limite de gastos é necessário.
O controle de gasto é necessário, todo mundo faz isso. Qual é o brasileiro que não faz o controle de gasto dentro de casa? Qual é o brasileiro que ganha R$1.000, R$2.000 e gasta 5 e continua pagando suas contas? Não tem como. O Brasil não pode gastar perdulariamente, como se faz hoje. Eu não estou falando de educação, de saúde. Nós devemos botar todos os recursos possíveis, além desse piso que já era antes e agora nós aumentamos em 10 bilhões no caso da saúde. Nós devemos colocar mais 10, mais 20, mais 30, quanto for necessário, tirando de outras rubricas.
O líder da minoria, senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, reafirmou que a PEC vai reduzir os recursos da saúde, educação e da área social.
Mas os 18% da educação que está na Constituição, que tem que ser investido, sai. Eles estão tirando esse piso. Vão cortar muita educação, muita saúde. Vão acabar com a vinculação do salário mínimo com a Previdência. Vão diminuir o benefício e prestação continuada, que é para idoso e pessoa com deficiência. Esse é um pacote da maldade.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, defendeu não somente a aprovação da PEC do teto de gastos, como o fim dos supersalários.
Eu acho que é muito importante. O Brasil está vivendo uma crise econômica séria. Nós estamos saindo da recessão para a depressão, com queda de receita e com aumento do gasto público. E nós temos que estabelecer regras para o gasto público e nós temos também que estabelecer critérios. Você não pode controlar gastos públicos convivendo com supersalários.
A oposição ainda vai tentar mudar a proposta, pedindo a realização de um referendo sobre o limite dos gastos, a retirada da saúde e educação do teto e a inclusão das despesas com juros nessas regras. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Jornal do Senado, apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa, com áudio de Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.